Muito bem, gente, eu quero falar agora sobre um setor da nossa sociedade que foi duramente afetado durante a pandemia, como a maioria deles, mas que é um setor que ainda vai demorar para voltar, ao menos na sua totalidade. Eu estou falando dos casamentos, gente. Dentro da linha dos eventos, os casamentos foram, claro, postergados. E tem muito casal que tinha como seu sonho casar agora em 2020, tinha na sua agenda, acabou postergando essa data, mas é claro que essa rotina também ela acaba sendo alterada já para o ano que vem, né? Como é que o pessoal está se programando para se casar? Será que vai ter medida de distanciamento? Será que o pessoal está seguro em logo em breve voltar a fazer uma festa, uma grande festa com aglomerações? Como é um verdadeiro casamento, uma verdadeira festa de casamento? A gente quer saber um pouquinho dessa rotina dos casais que estão se organizando, que se organizaram para o seu casamento agora em 2020. E é por isso que nós vamos conversar agora com a Relações Públicas Valéria Cristina Locke, a Val, como a gente carinhosamente chama, e a Val vai nos permitir chamar assim pelo apelido, a Valéria, que desde 2006 trabalha na organização de casamentos, acaba sendo uma referência aqui na região o trabalho da Valéria, além, claro, de assessora de comunicação social da prefeitura, mas nos finais de semana e à noite, a Valéria também ajuda a realizar, organizar casamentos, bodas, enfim. Eu até agradeço, antes de mais nada, a gentileza da Valéria, porque nós estamos gravando essa entrevista à noite, né, fora do horário de trabalho dela junto à prefeitura, ela conseguiu uma brechinha na sua agenda para conversar conosco. Então, antes de mais nada, Val, obrigado pela entrevista. Vou te dar uma boa noite, porque estamos gravando à noite. Essa entrevista está sendo veiculada pela manhã, mas como a gente está gravando à noite, é uma boa noite, tá bom, Val? Boa noite.
Boa noite, João. Muito obrigada pela oportunidade de podermos falar um pouco também sobre essa rotina, né, dos eventos que também sofreu com a questão da pandemia, né? Que a gente precisou se reorganizar também nesse sentido. Os eventos, na verdade, eles são organizados antecipadamente, né? E os casamentos, geralmente, cerca de 1 a 2 anos com antecedência. Então, a maioria dos casos, a gente acabou prevendo esses eventos há 1 ou 2 anos atrás. Uhum. E aí, quando chegou a pandemia em março, que é um mês de alta temporada, março, abril e maio são um dos meses que mais procurados pelos casais. Uhum. E aí, de repente, surgiu a pandemia, né, que foi bem ali no final de março. Uhum. Então, alguns eventos começaram a ser remarcados. E eu tinha até agendado mais eventos, então, a partir de setembro, justamente essa época agora, né, que nós uhum. estamos conversando. Uhum. E aí, ao longo dos meses, dos primeiros meses, a gente foi vendo que as coisas não estavam passando como se previa inicialmente. Então, nesse primeiro momento, a gente conversava e a gente imaginava que em 2 ou 3 meses isso iria passar e ainda se tinha esperança de que em setembro talvez se pudesse vir a realizar algum evento. E aí se percebeu que não ia ser possível e aí se segurou até que era possível, assim, né? Mas aí a gente percebeu que realmente era melhor a gente transferir. Aí já tinha eventos em outubro, já tinha eventos em novembro e em dezembro. E também por uma série de questões, né, que acabou mudando a rotina dos casais neste ano. Não só pela questão das vedações, da proibição, dos decretos e da questão do isolamento social. Foi uma série de fatores que fez com que os casais também precisassem se reorganizar e adiar, infelizmente, esse sonho.
Você fala de sonho, né, Val? Porque eu falava até com a Cristiane Driemeyer também algumas semanas a respeito da questão dos eventos. Mas a Cristiane e a Maria, elas vão nos eventos corporativos. É uma festa, é uma feira, uma festa, no caso, como eu digo, uma Fena Champ, uma feira, enfim. E você lida com esses sonhos, né? Como é que foi a reação dos casais inicialmente lá em março, quando, de repente, o pessoal que tinha casamento marcado para abril, maio, teve que postergar esse sonho e sem saber quando realizar? Mexeu muito, imagino, até com o emocional desses casais, né?
Sim, e na verdade, como eu te disse, assim, a maioria achava que isso ia durar 2, 3 meses. Inicialmente era essa a previsão que se tinha. Eu te confesso que até vendo por outros países, enfim, eu até achava que ia durar um pouquinho mais, mas não achei que fosse tanto. E aí, eu comecei a trabalhar com eles, a questão de que se eles pudessem, de alguma forma, remarcar a data, porque ao longo desse tempo, o que aconteceu? Pessoas foram perdendo emprego, pessoas foram perdendo entes queridos, né? Tipo, algumas pessoas acabaram tendo um familiar, enfim, que adoeceu, né? Que faleceu por causa disso. Então, isso criou um clima na sociedade que não é mais um clima tão festivo. E aí tem toda a questão da preparação, que é legal, que é de tu visitar as pessoas para convidá-las, se reunir com os padrinhos, se reunir com os fornecedores. Tudo isso foi inviabilizado devido ao isolamento social. Então, algumas noivas me diziam, elas estão tentando fazer, mas aí elas chegavam e me diziam, Valéria, tá ruim, não tem clima, eu não tô conseguindo viver isso, vivenciar. E eu imaginava que sim, né? E aí eu dizia, olha, se vocês têm condições de adiar isso pro ano que vem, não façam esse ano. É claro, alguns queriam ir morar junto, ou alguns até já tinham a intenção de aumentar a família, né? De já querer ter filhos, enfim. Aconteceu com alguns casais também que acabaram daí mudando o plano, porque não existia mais esse clima festivo. E aí sempre a gente depende de muitos fatores, né? Não é mais nem de um prefeito, não é mais nem de um estado, é de um país inteiro. E aí também tem essa questão financeira, porque tu acaba sempre investindo. É como uma construção, eu sempre faço essa analogia, é como a construção de uma casa. A gente sempre vai gastar um pouquinho mais do que a gente planejou inicialmente. Uhum. E aí, num ano onde a gente tinha um orçamento e daqui a pouco alguém do casal acabou tendo seus negócios prejudicados devido à pandemia, que eu acho que todo mundo teve de uma forma ou de outra um negócio um pouco mais prejudicado por isso, também reduziu os custos. Uhum. Então, eram muitas incertezas para continuar organizando esse sonho que seria um momento festivo. Bom, e aí então, vamos imaginar, eu dizia que a gente tivesse essa liberação. Eu sempre pensei, e realmente é o que vem se desenhando agora, que os primeiros eventos a serem liberados seriam os corporativos. E os sociais iriam ser os últimos, porque eles não são essenciais, de certa forma. Uhum. E aí tem toda aquela questão, vamos nos reunir, a gente não vai se abraçar, não vai poder confraternizar, vamos bater foto de máscara, não vamos poder nos cumprimentar, né? Então essa questão do evento social realmente vai ser um dos últimos a ser liberado e ele realmente não se torna completo, né? E não dá para ser vivenciado nesse momento.
E eu até ia questionar a respeito disso do futuro agora, né, Valéria? Porque está todo mundo falando que 2021 vai ser um ano de muitos eventos, enfim. Mas, por enquanto, a gente está imaginando uma liberação de evento com o distanciamento, como você disse, com as pessoas usando máscara. Esses dias eu conversava com um amigo meu que ele trabalha num hotel, numa outra cidade, e esse hotel organiza até casamentos, e ele disse, olha, a gente tinha alguns casamentos marcados para o início do ano que vem, mas, por exemplo, a noiva não quer usar máscara, não quer entrar de máscara no casamento, né, na igreja. Então, o que esses casais que adiaram o casamento pensam a respeito da sua futura festa? Eles só querem marcar uma data quando tiverem uma garantia de que a festa estaria liberada nos padrões antigos, ou o pessoal já está imaginando uma festa nesse, entre aspas, novo normal de que tanto se fala?
Não, a maioria gostaria de fazer, mas gostaria de fazer já com uma liberdade, com uma certa liberdade. Não quer fazer um evento colocando em risco, né, as pessoas, não podendo compartilhar de alimentos, de cumprimentos, de poder se abraçar, de confraternizar, de dançar, enfim, de fotografar. Então, assim, foram transferidos para o ano que vem. Os primeiros eventos foram transferidos para fevereiro. Fevereiro tem alguma coisa já. Mas a gente combinou até novembro. Tem uma data de limite para a gente ver como vai a evolução das coisas. Se a gente perceber que as coisas não vão estar melhores, pelo que eu sinto, eu vou falar pela maioria dos meus clientes, né? Eles não realizariam se fosse com regras, assim. Eu acho que eles não se sentem seguros e nem gostariam que fosse desse momento. Inclusive, tem pessoas que adiaram em 1 ou 2 anos já.
Olha,
para poder ter essa certeza, porque eles querem que tenha já a vacina, enfim, eles acham que a garantia seria essa da vacina. Então, teve gente que ia casar agora transferiu para o final do ano que vem.
Até porque, como vemos, né, Val, você que lida todo dia com o sonho, principalmente da noiva, né, não teria nenhum sentido a noiva, no seu momento, talvez mais mágico da vida, entrar de máscara. Ficaria bem, bem estranho, convenhamos, né?
Não, e até teve uma que me relatou recentemente, ela disse, não aguento nem ir provar o vestido de máscara. Uhum. Eu não consigo me sentir livre para falar com a minha estilista de máscara e eu não me sinto bem, quem dirá no dia? E essa era uma que também iria casar agora no início do ano. Então, e até porque as pessoas vão estarem seguras, né? Elas não vão querer, muitas não vão se importar, mas quantas vão deixar de ir para a confraternização por medo?
Sim.
Por se colocar em risco ou por acabar colocando outras pessoas da família em risco.
Val, você, só da sua carta de clientes, digamos assim, quantos casamentos mais ou menos, não sei se você vai lembrar de cabeça, quantos casamentos que você tinha na tua organização e que foram adiados?
Mais ou menos uns seis, e aí levando em conta outros eventos, tipo formaturas e 15 anos mais uns 7 ou 8, formaturas, então, aí acabaram sendo canceladas algumas, inclusive formandos de medicina, então, que eles acabaram antecipando as formaturas, as colações, para eles poderem trabalhar e ajudar no enfrentamento. E aí eles falam de talvez fazer algo em dezembro, mas não sei se vai acabar acontecendo isso. E festas de aniversário, então, algumas até foram transferidas, vamos tentar realizar dentro do próprio 15 anos ainda, mas ainda o ano que vem. Então, era 15 anos este ano. E aí vai ser feito o ano que vem, quase nos 16, mas ainda com 15. E tiveram uns 3 cancelamentos ali.
Uhum. Sabe, Val, que eu observava, eu li uma matéria esses dias nos Estados Unidos, que lá está surgindo um movimento dessa questão dos 15 anos, que no ano que vem teremos as festas 15 mais 1. Que então são as meninas que estão aí nos seus 16 anos em 2021, mas que vão comemorar nessa linha dos 15. Não sei se chegou até o Brasil já essa nova onda, digamos assim.
É, eu tenho uma menina que vai ser mais ou menos isso, assim, e duas resolveram cancelar de 15, assim, acharam que não, que deixa assim, então não vamos fazer. Mas uma vai ficar nessa. Eu acho que vai.
Uhum. Bom, Valéria, você tem muitos contatos com fornecedores também, né? Seja na linha do som, de flores, de decoração, bufês, enfim. Como é que está esse pessoal? Porque esse pessoal também lidava diretamente, quase que exclusivamente, com esse tipo de evento, né?
Sim, muitos prejuízos, muitos profissionais tentando se reinventar, né? Principalmente aqueles que, por exemplo, os profissionais de sonorização, que faziam eventos de todos os tipos, mas que acabam, que era basicamente eventos, né, animação, enfim, show, não teve mais nada. Flores também teve uma boa queda, mas ainda teve ainda teve aquela rotatividade, um pouquinho de eventos, de datas comemorativas, assim, pequenos, mas teve alguma coisa, mas sofreu muito. Fotógrafos e que daí conseguiram fazer se reinventar, alguma coisa mais voltada daí para o ramo empresarial, alguns conseguiram fazer alguma coisa mais né, para esse setor, ensaios que daí conseguiram voltar a fazer, então teve um momento assim que parou-se de fazer as coberturas fotográficas dos eventos, mas se fez muito ensaio fotográfico. Então, esses estão acontecendo, eles conseguiram, né, daqui a pouco, recuperar um pouco. O ramo de cinegrafia das filmagens também teve um baque muito grande, esse ficou bem, sofreu muito, né, vem sofrendo. As bandas de, né, que tocavam em casamento, que faziam animação, acústico, essas estão, foi bem, tá bem complicado, toda hora eles têm falado comigo, tentando ver se surge alguma possibilidade, uma ajuda. Os bufês, daí até aqueles que têm restaurante, né, do jeito que deu, estão se mantendo, mas esses foram os que eu senti, assim, mais afetados. E as casas de festa, que daí só trabalhavam com isso também, que estavam sofrendo bastante.
É, porque tem locais, tem clubes que estão focados quase que exclusivamente em organizar eventos, né?
Tem que não tem restaurante, né? Os que, esse é o problema. Se tem restaurante, ainda conseguiu ir levando pelo lado da alimentação, né? Mas esses outros, teve alguns até que fecharam.
Sim. Bom, Valério, para fechar o nosso bate-papo, você acha que 2021 vai ser o ano dos casamentos, então?
Olha, eu acredito que sim. Acredito que depois de tudo isso que a gente passou, teremos eventos ainda melhores. E eu acho que as pessoas estão com muita saudades, né, de confraternizar em eventos. Eu acho que vai ser... Eu sinto até um frio na barriga de novo, de pensar em como será. E eu acho que tem... Eu acho que vai dar. Eu penso que até o final do ano a gente vai conseguir superar essa pandemia e que o ano que vem vai ser um ano de muitos eventos, principalmente de casamentos. E eu digo, quero deixar um recado para os noivos, não desistam do sonho, se tiver que adiar mais um pouco, adiem, mas não desistam. Uhum. Que ele é um momento que merece, se vocês sonharam com isso, ele merece ser vivido intensamente, não pela metade.
Com certeza. Valéria, obrigado pela participação, obrigado por tirar um tempinho aí da tua noite para conversar conosco, para gravar essa entrevista. E vamos lá, né? Você também, na tua área de organização de eventos também, foi um baque complicado, né? Mas todos na esperança, né, de que dias melhores virão.
João, muito obrigado, é isso aí. Temos que ter esperança e fé que dias melhores virão. Muito obrigada pela oportunidade.
Nós que agradecemos, conversamos com as Relações Públicas Valéria Cristina Locke, ela que trabalha na organização de eventos, gravamos essa entrevista com a Valéria na noite desta segunda-feira, estamos veiculando na manhã desta terça, porque o momento também é de expectativa em torno dos eventos que possam vir a partir do ano que vem. Gente, agora eu vou chamar um intervalo comercial e depois eu volto trazendo mais destaques especial para o quadro Psicologia e Você, com a psicóloga Monique Motim. Depois do intervalo.